Jefferson.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes.
A gente está vendo nos últimos meses uma grande parte de grandes empresas americanas, norte-americanas, anunciando ou a extinção ou a reestruturação dos programas de diversidade, de equidade, de inclusão. O que a gente está vivendo aqui no Brasil? O que isso vai afetar a maneira como as empresas brasileiras estão vendo essa questão?
A gente tem que lembrar, primeiro, que a pauta de diversidade ela se iniciou na década passada, a partir da eleição do Barack Obama como presidente dos Estados Unidos. Então, existe sim uma questão política por trás, né? Então, hoje nós temos o Donald Trump. No primeiro mandato dele já teve um balanço em relação a isso, porque isso está muito ligado aos fundos de investimento, os grandes fundos que tanto recebem aporte do governo, quanto são de famílias que são ligadas diretamente ao governo americano, são ligadas às grandes famílias do mundo, né? Realmente é quem está com o capital na mão. Então, essas pessoas escolhiam e colocavam como metas diversidade, porque era uma questão muito bonita para eles. Na prática, tinha seus valores em relação a ter uma certa... absorver melhor as pessoas LGBTQIA+, nas empresas, cota para pessoas de cor preta, pessoas indígenas, e que hoje não são indígenas, né, povos originários. Então, isso foi trazendo a partir do hemisfério norte para o hemisfério sul, veio dentro das empresas. Hoje, muitos desses fundos já tiraram essas metas. A partir da eleição de Donald Trump, existe uma tendência de direita muito forte no mundo, politicamente, e essas famílias entenderam que tem outras pautas, né? Mas quando a gente olha na prática, a gente lembra que a pandemia balançou muito isso, né? A gente viu realmente, e para mim isso é o cerne da questão, não é o Donald Trump, é a pandemia ainda. Então, muitas empresas realmente tiraram metas de diversidade. Então, inclusive, a minha empresa faz recrutamento para várias empresas, tinha empresa que buscava, tive uma vaga em específico que precisava ser uma programadora que fosse trans, mas fosse mulher. Então, era bem específico. E a gente conseguiu fechar essa vaga para uma empresa de São Paulo, na época, mas era para bater a meta. Né? Então, tinha esse detalhe por trás. Não era como a startup tinha recebido um fundo de investimento americano, eles tinham que atender essa meta, senão eles não recebiam um segundo aporte.
A gente tem dois lados dessa moeda. Tem gente que comemora e fala, não, realmente, a gente tem que trabalhar com a meritocracia, isso para entrada tanto na universidade quanto na entrada nas empresas, não tem que ter cota. E tem gente que vê isso como um retrocesso, né? Então, se eu tinha um determinado número de vagas selecionado ou para pessoas negras, ou para pessoas indígenas, ou para pessoas trans, enfim, como você acabou de mencionar nesse exemplo, agora eu não tenho mais, né? E isso será que não vai fechar portas? Será que não existe um passo atrás nisso? Como é que fica esse setor e, principalmente, como é que fica a cabeça de quem tem que contratar também?
Eu acredito que, pela minha experiência, o que eu estou vendo no mercado, a pauta, por isso que eu falo que a causa é a pandemia, a gente tem tantas metas nas empresas que a gente tem que trabalhar por prioridade. A prioridade agora são as cotas, são a meritocracia, né, ou a equidade, ou é a saúde mental. Então, como eu tenho uma pauta muito forte de saúde mental, devido à herança da pandemia nas organizações, e eu tenho o efeito disso na geração Z, a geração... as empresas, os diretores têm que escolher que meta que eu passo, porque se eu der todas as metas, eu sei que nenhuma delas serão atingidas. Então, essa meta aqui de equidade, de integração, né, de diversidade, ela ficou em segundo plano, e em primeiro plano estão as metas de saúde mental. Então, nos próximos anos, nós vamos ver isso. E eu já estou vendo pautas para empresas que foram aquelas que estavam na vanguarda lá na questão da saúde mental, logo na saída da pandemia, em 2023. Esse ano já começaram a aparecer metas, saúde mental não está aparecendo, e está começando a aparecer a integração homem-máquina, que é a inteligência artificial. Então, as empresas já têm percentuais de metas RHs e os executivos de quanto que a minha empresa está usando de inteligência artificial dentro da organização, dentro das operações. As empresas estão medindo isso. Por quê? É o próximo passo. Então, o que antes nós falávamos assim, quem não tiver diversidade, porque a gente falou muitas vezes isso aqui na CBN, que a diversidade, o dinheiro não tem cor, não tem raça, não tem credo, não tem opção sexual, né? Escolha, né? Orientação. As empresas já entenderam. Então, essa meta já praticamente foi batida. As empresas já entenderam que, independente de como é a cultura da pessoa, ela entregando resultado, tá tudo certo.
Entenderam, internalizaram isso? Tá no core da empresa isso? Já é um valor consolidado ou não?
Eu vou usar o termo, não é mais de torcer o nariz. Eu chegar numa empresa hoje e eu ver uma pessoa trans trabalhando num setor de marketing ou até no atendimento ao público, hoje já não é estranho. Então, eu entendo que a meta foi batida. Eu consigo trabalhar com essas pessoas. Claro que aí vai da cultura da empresa, o grau de cultura, mas percebe que o consumidor já entendeu? As pessoas conseguem trabalhar, não é aquela coisa, não é o travesti, entendeu? Então, hoje as pessoas já começam a entender que existem pessoas diferentes e elas podem conviver no mesmo ambiente. E a mesma coisa, saúde mental, que antes nós víamos assim, a pessoa pediu afastamento porque ela tá com estafa, que usava esse termo antigamente, né? Hoje é exaustão, burnout. Já não é mais estranho. As pessoas, nossa, o que aconteceu? Antes a gente tratava isso como, desculpa, não quer trabalhar. Né? Hoje já entende, né? Há exceções, mas já entendem que é realmente um negócio sério, a saúde mental é algo que tem que ser tratado. E ainda as pessoas já torcem, hoje se torce o nariz para IA. Então você chega às vezes com um relatório para um cliente e ele, você usou IA? Torce o nariz. Mas porque ele não entendeu, não é IA que faz tudo, né? Então as empresas estão com meta para justamente trazer isso para a pauta, trazer isso para a operação, trazer isso para o dia a dia. Que a partir do momento que as pessoas começam a entender, a coisa fica mais aceita.
Então vamos lá, pensando estrategicamente no meu negócio. Eu deixo a pauta da diversidade de lado? Eu foco na IA? Eu foco em quê? Ou eu foco, como você disse, focar em tudo ao mesmo tempo, a gente não foca em nada. O que eu faço agora, Jefferson?
Eu acho que a empresa tem que olhar o resultado. Então, o empresário pequeno, né, o empresário da nossa região, ele tem que começar, já deveria estar namorando com a IA. A IA já devia estar ali testando, olhando, o pessoal interagindo. A pauta de saúde mental, ela já é do ano passado. Então, esse ano, ela já tem que fazer parte do dia a dia da empresa. O colaborador ali, ele externalizar que ele está extremamente estressado, que ele não está conseguindo dormir à noite, que ele está tendo insônia, ele já dá sinais de que a saúde mental dele não está legal. Isso pode ser a empresa, pode ser problemas pessoais. Então, já tem direcionamento, as pessoas já sabem. Então, eu não tiraria essa meta, eu manteria ela, mas eu não daria ênfase nela, porque ela tem que fazer parte, é o dia a dia. E eu já começaria a incluir metas para utilização de IA. Pelo menos, cada setor tem que ter uma IA fazendo alguma coisa, nem que seja fazendo um documento no Word, porque tem várias, né? Tem do Google, tem da Microsoft, tem as IAs das redes sociais. Então, é mais ou menos assim. Eu tinha o Facebook. Eu deixei de usar o Facebook? Não. Eu tenho o Instagram. Eu deixei de usar o Twitter? Não. Ele virou X, mas... Então, eu vou continuar utilizando, só que agora, qual que é o boom do momento? TikTok. Então, eu tenho meta para TikTok. O restante mantém as metas, mas começa a cobrar e dá ênfase e comece a ler e estudar sobre o assunto do momento, que é a inteligência artificial dentro das organizações, dentro da operação.
A dica tá dada. Obrigada, Jefferson.
Obrigado, Brenda. Obrigado, ouvintes. Até semana que vem.
Até semana que vem.